Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Olá, sabe quantos pontos tem na carta de condução? Já viu a data para a renovação e sabe como renovar a carta de condução? Paulo Passarinho, vamos então tirar as dúvidas que possam existir nesta matéria.
Podcast Away.
Paulo, só nos lembramos de olhar para a carta de condução basicamente quando somos mandados parar pelas autoridades ou temos uma multa para pagar e é preciso preencher a papelada para a multa, mas há aqui questões importantes que temos que estar atentos, nomeadamente, Paulo, a carta tem que ser renovada.
Eu diria que a segunda vez em que tu te vais lembrar da carta é quando fazes 50 anos, porque nessa altura tens de fazer a primeira revalidação, ainda sem a apresentação de atestado médico, por incrível que pareça, em Portugal não é necessário. De acordo com o Instituto de Mobilidade e dos Transportes, não precisas de fazer a apresentação do atestado médico. Só na segunda revalidação aos 60 anos é que tens que fazer, portanto, essa renovação com a apresentação do atestado médico. E depois, passado 5 anos, aos 65, e depois, a partir dos 70, de 2 em 2 anos, tens que fazer sempre com a apresentação do atestado médico. Porquê que eu estou a insistir nisto? Porque Portugal é dos países onde isso acontece desta forma. Posso dizer, por exemplo, no Reino Unido, tu tens que fazer a apresentação do atestado médico logo desde os 50 anos. E, portanto, há aqui uma diferença substancial. Tu, se precisares tirar a carta, renovar a carta, basta, portanto, deslocares-te ao IMT ou, como nós iremos aqui falar, tens outras soluções que nem sequer precisas de lá deslocar para renovar a carta.
Então, vamos a essas soluções. Que soluções é que podemos ter para renovar a carta? Primeiro, olhar para a carta de condução é essencial e ver o que é que está lá escrito da data de renovação. Esse é o primeiro ponto. Sendo que, como tu disseste bem, há idades específicas para a renovação, mas imagina que de hoje para amanhã há uma alteração na legislação. Portanto, interessa estar sempre a par daquilo que temos já na carta de condução, nomeadamente também, para além de datas, temos uma questão importante que é que tipo de veículos é que podemos conduzir, não é? Tem sempre essa especificação na carta de condução. Vamos renovar a carta. Como é que isso se faz?
Antes disso, eu gostava só de relembrar uma coisa que é importante, é que nós até ao final do ano passado tínhamos o prazo prolongado devido ao estado de emergência. O governo deu um prazo prolongado e as cartas tinham um prazo de mais 6 meses. Houve pessoas que puderam durante mais 6 meses fazer, portanto, prolongar o prazo de validade da carta. Isso acabou, cuidado, é preciso ter cuidado, já não está em vigor. Ainda há algumas confusões sobre isso, volta e meia há pessoas que me perguntam e a resposta é esta, já não há esse prazo. Aquilo que tens, pronto, a partir dos 50 anos é de facto a obrigatoriedade de renovar. Tens duas formas. Uma que eu acho que é a forma tradicional, vais para a fila do IMT, que é uma fila agradável, normalmente tem 3 ou 4 km, tiras a senha, podes tirar a senha online ou tirar a senha presencial, consoante tivermos a ouvir uma situação mais ou menos pandémica, mas é histórico o atendimento dos IMTs, até há filmes que brincam com isso, porque não é uma questão apenas portuguesa. Há um filme da Disney que brinca com a questão do atendimento nos serviços de transportes. Isto para dizer o quê? Tens uma solução muito mais prática e muito mais barata. Porquê? Se fizeres a revalidação online, e isto era aquilo que eu acho que é importante, poupas 10%. Poupas 10% significa que, repara, até aos 70 anos a renovação da carta são 30 euros, pelo menos no momento em que estamos a gravar aqui este podcast. Não sei se amanhã, de repente...
De janeiro de 2022, fica essa nota também.
Não sei se, de repente, qualquer executivo, seja o qual for, não vai aumentar esta questão. Pode acontecer, mas pronto, vamos imaginar que neste momento são os tais 30 euros e tens 10% por fazeres isso online. Vantagem a fazer online é que é praticamente imediato. Tu preenches, portanto, está no site do IMT, é relativamente rápido, portanto, basta ir ao site do IMT, preenches com os teus dados, pagas 27 euros e passado pouco tempo recebes a carta em casa. E, portanto, tens esta benesse que eu acho que é importante lembrar. Poupa-te tempo, poupa-te dinheiro e, portanto, é...
Essa renovação convém que nos lembremos dela, se calhar, alguns meses antes de chegar o prazo, não é? Demora muito tempo. Se calhar, também não sabes, mas neste tipo de serviços pode sempre demorar algum tempo e temos de ter isso em conta, pode demorar algum tempo até a vir a carta renovada, portanto convém que não seja em cima do dia porque senão terá uma multa.
A grande diferença do online ou dos serviços presenciais é que nos serviços presenciais tu podes pedir com urgência e pagas em função disso. Uhum. E o urgência eu até penso que até há bem pouco tempo era possível, em menos de uma semana, 24 horas até inclusive, dependendo de tu pagares. Online, pelo menos até há relativamente pouco tempo, só tinhas uma modalidade, mas dentro de 15 dias tinhas a carta em casa.
Uhum. Portanto, essa é uma questão importante. Renovar, como renovar, quando renovar e a poupança que tem neste momento se fizer a renovação online. Poderá ter que renovar também a carta se ficar sem pontos na carta? Não.
É verdade, voltando aqui um pouco à tua primeira questão de quando é que nos lembramos da carta, é quando somos mandados parar pelas autoridades para mostrar se ela está de facto em conformidade com o veículo que conduzimos e em conformidade com o que estamos a fazer. Mas o regime da carta por pontos entrou em vigor há cerca de 6 anos, sensivelmente.
Portanto, de junho de 2016, não é?
Exatamente, em 2016. E veio introduzir um sistema que tem como objetivo sensibilizar o condutor para as infrações terem de facto um dano direto naquilo que é o teu dia-a-dia, porque para além da multa que tens associada no momento em que cometes uma infração, passas a ter pontos que vão-te tirando da carta, ou seja, atribuem-te, o Estado atribui-te 12 pontos, a carta passou a ter 12 pontos e esses 12 pontos vão sofrendo subtrações em função das contraordenações que tu vais tendo ao longo da vida. Se não tiveres, também já agora é bom e importante dizer que de 3 em 3 anos o Estado oferece-te, entre aspas, 3 pontos, ou seja, tu podes ter um máximo de 15 pontos na carta se te portares muito bem e, portanto, tiveres uma condução exemplar, como nós todos desejamos.
E se eu tiver uma infração agora, se essa infração me levar a perder pontos, esses pontos eu posso recuperá-los passados X tempo de não ter qualquer infração, não é?
É, tens uma tabela bastante grande que te diz de que forma é que tu podes recuperar os pontos, mas o mais importante é perceber como é que tu vais perdendo os pontos. Isto porquê? Porque vais chegar a uma certa altura em que tu, quando tens abaixo de 6 pontos, que era a tua pergunta inicial, vais ter que renovar a carta, atenção, vais ter que submeter-te a um novo exame. E, portanto, isso é a parte, tu não podes ter menos do que 6 pontos na carta. E tu tens, há várias maneiras de perderes pontos, que nós aqui estamos a falar, de contraordenações. Na generalidade, as contraordenações graves ou muito graves são aquelas que mais facilmente fazem perder 2 ou 3 pontos. Tu, se tiveres 2 contraordenações graves, perdes 6 pontos. E agora tu perguntas, ok, o que é que isso significa? A primeira, que eu acho que é mais importante, é a condução sob a influência do álcool. Tu repara, basta, e eu quando digo basta, estou a pôr aqui umas aspas fortes em cima, que tu conduzas sob a influência do álcool numa taxa superior aos 0,5, ou seja, e até 0,8, e tu perdes 3 pontos. É uma contornação grave. Repara que nós em outro podcast falámos, por exemplo, de condução de bicicletas. Imagina que tu, no limite, conseguias andar a 50 km numa bicicleta. Isto é uma certa piada, mas numa bicicleta, se conseguisses fazer isso, estavas a andar a mais 25 km do que aquilo que é permitido e entravas aqui numa condução que é também uma contornação grave, ou seja, tu também poderias ser multado por isso, curiosamente. E, portanto, cuidado com esta questão. Claro, tinhas de ter bicicleta com assistência, com motor, é isso que estamos a falar. Pronto. Mas tens outras contornações que eu acho que são importantes nós falarmos, que te tiram 4 a 5 pontos. Basta, e uma vez mais o basta é relativo, mas basta tu passares 40 km/h. E agora, tu repara, tu com os novos radares, tens zonas da cidade onde das cidades onde as velocidades foram alteradas, onde os limites de velocidade foram alterados drasticamente em alguns casos, tu, se infringires e passares mais 40 km/h daquilo que está nesse local, portanto, indicado, é uma contravenção muito grave, em que podes perder 5 pontos. Tu repara, superior a 40 km/h, se fores numa autoestrada, imagina, e significa que vais a 160, vamos imaginar, com 5 pontos estás a 1 ponto ter que ir repetir o exame de condução.
E como é que eu vejo quantos pontos é que tenho na carta? É possível ver?
Sim, tens também no site do Instituto de Mobilidade Terrestre a forma de veres quantos pontos tens na carta. Ou se fores a uma esquadra da polícia, eles também te fazem o favor de dizer quantos pontos tens da carta.
Mas, portanto, eu indo ao site do IMT, consigo aceder a essa informação. É uma dúvida que eu tinha, porque gostava de facto
de saber os pontos.
Eu acho que está tudo ok, mas ainda assim é uma questão que eu acho que devemos ir controlando.
Já agora, há uma questão importante, que é, há pouco falávamos que há uma forma de tu perderes imediatamente 6 pontos. Parece que nós estamos aqui a falar de um jogo de tabuleiro, mas não, isto é uma questão.
Neste caso, é um jogo de bom comportamento.
É um jogo de bom comportamento, e há aqui uma, por exemplo, esta questão é extremamente importante, e há pessoas que não pensam nela. Imagina, a omissão de assistência. Se tu, por exemplo, vais na estrada e de repente vês um ciclista, vamos imaginar, por mero acaso, que teve um acidente com outra viatura, e outra viatura, por um motivo qualquer, se vai embora, esse condutor infringe num crime rodoviário.
Esse condutor que não provocou. Para. Ah, que provocou.
Não, repara, o que provocou e que se foi embora, é crime.
Um crime, claro.
É crime. E a questão é, a partir do momento em que entra em crime rodoviário, tu perdes 6 pontos. Ou seja, na verdade, vais ter que tirar a carta outra vez. Atenção. Além de tudo o resto, não é? Isso no Código Penal Português.
E tirar a carta outra vez, estamos a falar de código e condução.
Sim, sim. Tens que fazer
exatamente tudo isso.
Tens que fazer um novo exame, sim. Porque vais. Depois tens formas, e portanto é importante também dizer assim: tens formas de se frequentar. Se o tribunal assim entender, a autoridade assim entender, tu tens formas de frequentar cursos de sensibilização e cursos de adaptação, reeducação, se é que se pode chamar desta forma, das práticas de condução, onde podes ganhar pontos. Ou seja, tu quando chegas a este nível não perdes imediatamente. Tu podes ainda aqui dizer que vais fazer um curso, vais tirar aqui uma nova aprendizagem para conduzires melhor, e isso é possível, isto está consagrado, portanto há um conjunto de cursos que te dão essa possibilidade. Pronto, no limiar o último curso é mesmo a carta de condução de novo.
Mas a carta de condução também tem o seu tempo contado, não é? Quando tivermos todos carros de condução autónoma, nessa altura não há necessidade de carta de condução. E estou obviamente a brincar, por causa de outro episódio que também fizemos sobre a condução autónoma.
Podcast Away.
Paulo, estamos então esclarecidos. Espero também que tenha ficado esclarecido sobre o assunto da carta de condução e a carta por pontos. Pode ouvir outros episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away, nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Há novos episódios, já sabe, sempre à sexta-feira. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.